Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, amigos ouvintes, bem-vindos. Estão com a Voz da América e esta é a emissão vespertina, domingo 24 de maio de 2020. Para todos, um bom domingo. Convosco está na apresentação Ana Guedes, a produção é do Leo Sahilo. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Na internet estamos em voaportugues.com. Podem ouvir esta emissão em FM, em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Estamos em FM em Moçambique, em Nampula, com a Rádio Encontro, em Climando, com a nova Rádio Paz, em Maputo, com a ZFM. Estamos também na Guiné-Bissau, em Bissau, com a Rádio Pijigiti, Capital FM. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá. Estamos em Buba, com a Rádio Papagaio. Em Gabu, estamos com a Rádio Sitchanouk e com a Leste FM. Em Bissau, estamos, como dissemos, com a Pijigiti, Capital FM. Estamos ainda em FM, em São Tomé e Príncipe, através do retransmissor local da Voz da América. Na emissão deste domingo, na Janela de Angola, vamos falar aqui dos problemas e dificuldades económicas por que passam artesãos e vendedores de arte na área de Luanda. Falaremos depois de saúde com a doutora Graça Matinha e a seguir teremos aqui a conversa com um dos nossos amigos ouvintes. Para já, vamos então às notícias.
E neste domingo, 24 de maio, vamos atualizar as notícias que marcam a atualidade. Em Moçambique, o diretor-geral do Instituto Nacional de Saúde, Ilejani, anunciou hoje mais 26 casos de infecção do novo coronavírus, o dia em que maior número foi acrescentado ao total acumulado, que ascende agora a 194 casos. Há 51 casos recuperados e 100 mortes. Dos 26 casos de hoje, 9 pessoas não apresentam sintomas da doença e as restantes têm apenas sinais leves a moderados. Em Cabo Verde, o Ministério da Saúde revelou mais 9 casos positivos de coronavírus neste domingo, todos na cidade da Praia, elevando o total acumulado no país para 380 e mais 13 recuperados, que pelo quarto dia consecutivo são mais do que casos novos. O país registrou 3 óbitos e 155 doentes estão recuperados. Apenas a Ilha de Santiago apresenta casos ativos e é a única que está ainda sob o estado de emergência. A Guiné-Bissau registrou o primeiro caso na cidade de Gabu, aumentando para 1.114 o total de infectados, dos quais 42 foram recuperados. Há 6 óbitos. Atualmente, a doença registra-se no setor autónomo de Bissau, bem como nas regiões de Cacheu, Biombo, Bafatá e agora Gabu. Angola mantém os 61 casos de anteontem e São Tomé e Príncipe 291. O continente africano registra no total 3.246 mortos e mais de 107 mil casos de infecção. Na China, o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, advertiu que as alegações dos Estados Unidos sobre a origem do novo coronavírus colocam Washington e Pequim à beira de uma nova guerra fria. Em declarações a jornalistas hoje, Wang Yi afirmou que além da devastação causada pelo novo coronavírus, um vírus político está a espalhar-se pelos Estados Unidos, que aproveita todas as oportunidades para atacar e difamar a China, o que pode conduzir os dois países à beira de uma nova guerra fria. Fim de citação. Wang Yi respondia assim a acusações do presidente americano, que nas últimas semanas voltou a dizer que a China não informou o mundo do novo coronavírus a tempo, o que, a ter acontecido, segundo Donald Trump, evitaria a pandemia atual. Em Hong Kong, 2 dias depois do Partido Comunista Chinês anunciar no Parlamento que vai proibir manifestações no território, a polícia reprimiu com gás lacrimogéneo um protesto hoje contra o chamado Projeto de Lei de Segurança que Pequim quer impor na região. Milhares de pessoas participaram do protesto no centro de Causeway Bay, apesar da pandemia do novo coronavírus, depois do regime comunista ter apresentado na sexta-feira no Parlamento o projeto que prevê punir traição, subversão e sedição em Hong Kong. Os países ocidentais já condenaram o projeto do governo chinês. A comissária para a Economia Rural e Agricultura da União Africana, a angolana Josefa Sacco, defendeu que a África deve fazer da pandemia do novo coronavírus uma oportunidade para assumir o seu verdadeiro papel na arena internacional. Mas para tal, tem de falar a uma só voz. Em declarações à agência Angop, Sacco afirmou que com a sua população maioritariamente jovem, a África está resiliente e deve fortalecer-se para fazer desta crise uma oportunidade de posicionar-se na arena internacional. Esta é, segundo a comissária, a melhor forma de levar a África a desempenhar o seu verdadeiro papel ao lado da comunidade internacional enquanto parceira com direito à palavra. Josefa Sacco fez essas declarações a propósito do Dia de África que se assinala amanhã.
Em tempo da pandemia Covid-19 e sob o lema Fica em Casa, os irmãos Ricardo e Paulo Alves celebraram 25 anos de carreira como DJs, disco jockeys, no sábado 25 de abril, a partir de casa, para o mundo, e rádios FM em Luanda e nas mais variadas plataformas digitais, tocaram música eletrónica durante 25 horas, num verdadeiro Don't Stop the Music. Para se chegar a esta performance ao longo dos 25 anos, os irmãos Ricardo e Paulo Alves foram incentivados por um familiar, tio, o gosto pelas aparelhagens musicais. Começaram a tocar pelo corredor do prédio onde viviam, na Marginal, contactados para tocarem num programa musical de uma estação de rádio, não hesitaram. Pela LAC, Luanda Antena Comercial, FM Stereo, Rádio Luanda, partilharam o gosto pela música eletrónica. Os 25 anos têm sido gratificantes, confessam os irmãos Alves.
É com muito prazer, não é, que chegamos a esse tempo de trabalho. Começamos muito, 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 muito jovens. No princípio não levávamos tão a sério, mas logo nos primeiros tempos demos conta que gostávamos de fazer aquilo, não é? Gostávamos de fazer isso, e felizmente crescemos até hoje. Claro que, como todos, queremos crescer mais ainda, né? Mas já eu particularmente sinto-me satisfeito pelo que já fiz nesses 25 anos de carreira, né?
Começaram muito cedo, mas por influência de alguém?
Sim, de certa forma temos na veia um tio, não é? Ou pelo menos corre o mesmo sangue de um dos tios, que é o Tony da Baba, que tinha um dancing.
Na Roda Benguela.
Exatamente, olha. E tinha um dancing e sentimos-nos, de certa forma, pré-influenciados por eles, não é? Mas depois houve também o programa de música Top Laser, que é sempre uma referência nossa nas entrevistas, né?
Mas aí já como funcionários da Rádio Nacional?
Não, ainda eram só influências. O Top Laser é um programa que pertenceu à Rádio LAC, que tinha os seus realizadores. Nós ouvíamos o Top Laser, de certa forma sentimos-nos familiarizados com a música que passava no Top Laser, essencialmente techno na altura. E decidimos começar a tocar também e ganhar o gostinho pela música quando em 1995 começámos o primeiro programa em rádio, que chamava Alta Atenção.
Alta Atenção. Como é que vocês entram para a Rádio Nacional?
Com o apoio do jornalista Joaquim Paulo e do César Manuel, que é atualmente o diretor da Rádio FM Estéreo.
Mas para estar aqui, é que eu, bem, estou a tentar ver o vosso percurso, não é? Está o Tony da Baba ali no São Paulo, Laços Familiares, Rádio LAC, FM Stereo. Como é que viviam aqui ao lado? Como é que vocês entram? Bem, está aí o Kim Paulo já, mas como é que vocês entram aqui para a Rádio Nacional? Frequentavam aqui a casa por influência de alguém? Vinham com alguém?
Não, na verdade, como o Ricardo disse bem, Joaquim Paulo foi uma peça importante, né, nisso, porque foi a pessoa que nos viu lá no prédio a dar os primeiros toques. Ficávamos do... Ele foi...
Prédio Lingombota, Maculusso?
Marginal.
Marginal.
Onde nós crescemos. E ele via o nosso interesse pela música. Ficávamos no corredor do prédio a ouvir alguns discos, né? E sugeriu-nos a entrar para a rádio, para uma rádio musical. Depois apresentou-nos o César Manuel, que é atualmente o diretor da rádio, na altura era o diretor de programas, e seguiu-se aí um tempo de conversação e fomos convidados a dar continuidade a um programa da rádio que tinha parado. Na altura era o Alta Atenção, que surgiu nos primeiros anos, digamos, da música eletrónica cá em Angola. Eu falei isso no início dos anos 90, 91, o programa parou e nós fomos convidados para dar continuidade a este programa. Há pouco falou de algumas estações que foram importantes, o Top Laser na LAC foi importante para nós, para o início de carreira, foi um grande incentivo. Também fizemos um programa na Rádio Luanda, que deu outra abrangência ao nosso trabalho, porque a Rádio Luanda tem uma audiência, tem muita audiência cá em Luanda, e logo um ano depois de começarmos a fazer o programa na RFM 96.5, fomos convidados também a fazer um programa na Rádio Luanda e acabou por nos dar outra abrangência, né?
No início dos anos 90, por Luanda e um pouco por Angola, ouviam-se muitos ritmos, techno, house music, os afros, enfim. Nas discotecas, os corpos suavam, rendidos às quentes sonoridades. Ricardo Alves fala dos ritmos que o influenciaram na carreira ao longo dos 25 anos.
Esses estilos musicais acabam por influenciar um pouco a música eletrónica feita cá em Angola, não é? Já conseguimos dar um toque, não é? Nos anos 90, a música eletrónica acabou por influenciar e até dar origem ao que é o kuduro, não é? O que era mais naquela altura. Agora vai sofrendo algumas mutações, mas o kuduro veio da música do house music.
Sim, house music, David Morales, techno, por
exemplo. Exatamente. Mas é muito interessante quando eu por acaso gosto quando há, por exemplo, a questão do Afro House, né? Que é um bocado da mistura, não é? Que acaba por misturar é house music, mas com um toque de música africana, instrumentos marcantes da música africana, por exemplo. E acho interessante essa fusão que se faz. Então, como disse, apreciamos os outros estilos musicais. Claro que acabam por nos influenciar muitas das vezes, mesmo na nossa maneira de tocar, acabam por influenciar um bocado, mas pronto, fica por aí, né? Mas gostamos e apoiamos. Eu acho que a tendência é cada vez mais fundir esses estilos musicais, no nosso caso, para a música eletrónica.
A persistência em tocar a música eletrónica tem merecido o reconhecimento do trabalho. Os concursos, os prémios provam a entrega como profissionais do ritmo eletrónico, defende Paulo Alves.
É um reconhecimento, não é o mais importante, porque eu costumo dizer que cada concurso é um concurso e cada um tem o seu peso, a sua credibilidade, etc. Mas claro que é importante, os prémios são importantes. Não é o mais...
Os prémios não dão nota ao artista, dizer que este é menos e aquele que ganhou o prémio é mais.
Não, eu não vejo a coisa dessa maneira. São fases, são concursos, alguns diferentes. É um reconhecimento, mas eu costumo dizer que não é o mais importante. Não é o mais importante. O importante é continuarmos a fazer o nosso trabalho, não é? Isso parece um clichê, não é? Mas não, é importante fazermos o nosso trabalho com gosto, com amor, e depois, se virem prémios, ok, tudo bem, mas se não, continuamos a trabalhar e continuamos a agradar o público.
A divulgação da música eletrónica em Angola e pelo mundo tem um nome, irmãos Ricardo e Paulo Alves. Os seus nomes, segundo os DJs, fazem parte do roteiro internacional de divulgação da música eletrónica.
Sim, a globalização acaba por ajudar nisso. Há 20 anos, nós para chegarmos a um virando para a nossa área, que é música eletrónica, para estarmos em contacto com um produtor americano, precisávamos de ir para lá ou alguém representar e etc. Hoje as coisas estão muito mais facilitadas. Pode-se começar uma produção cá em Angola e, por exemplo, ao mesmo tempo, o produtor nos Estados Unidos estar a fazer outra, a acrescentar coisas no trabalho, isso acaba por nos juntar, não é? Temos trabalhado com DJs conhecidos mundialmente, isso acaba por nos pôr nesse circuito. O programa de rádio é conhecido não só em Angola, é uma referência fora de Angola, porque muitos DJs e produtores sul-africanos, por exemplo, têm em conta isso, o trabalho do Mix FM, o trabalho de Paulo e Ricardo Alves cá, e isso acaba por nos colocar nesse roteiro mundial, né? Claro que talvez podia ser mais intenso, mas de certa forma já temos estado em contacto com DJs e produtores de vários continentes, já tivemos a trabalhar em vários continentes do mundo. Eu penso que...
Onde é que sentem-se mais à vontade?
Ao menos o australiano. Okay.
Já tivemos. Onde é que vocês sentem-se mais à vontade? Estou em casa também.
Nos últimos anos tenho ido muitas vezes à Alemanha, que é um mercado muito aberto, está muito receptivo a novas sonoridades, e tenho estado lá a fazer alguns trabalhos importantes. O Ricardo tem estado agora a fazer um programa em Portugal, por exemplo, para várias capitais de países de língua portuguesa, e acaba por ser, pronto, acho que nos sentimos bem onde há público que gosta do nosso trabalho, público que se identifica. Muitas das vezes vamos tocar a sítios que as pessoas não nos conhecem. Não conhecem o DJ. Isso acontece comigo. Eu já estive a tocar em sítios em que as pessoas não conheciam e passaram a conhecer. Há aí uma ligação com a música. Não precisamos de ser superstars no mundo inteiro. Há uma, chegamos e fazemos o nosso trabalho.
A música
trabalho.
É contagiante, não é?
Exatamente. Já aconteceu, por exemplo, ir tocar a Berlim e depois chegar a casa, receber uma mensagem no Facebook de alguém que nem sequer tinha ouvido falar de mim e gostou da noite.
É bem verdade que o dinheiro faz parte do negócio. Ser DJ requer uma rentabilização. Os irmãos garantem que, sendo necessário o dinheiro, nunca estiveram presos nele. A vontade, a paixão pela arte, provocar momentos de magia, encanto, satisfação, foi sempre primordial. A consequência do bem fazer a arte.
Para explicar esse trajeto, já começámos nos finais de 1996, no Paralelo 2000. Fomos convidados, fruto do programa, dos programas de rádio, né? Fomos convidados pelo Nelo do Paralelo para começar.
Primo Nelo, que Deus o tenha.
Exatamente. Ganhávamos uma quantia módica, que aqui não adianta esconder neste momento, que eram $150 para cada um. E dali começámos a ter algum income, vamos assim dizer, para comprarmos discos. Fizemos uma própria negociação com o Paralelo, na altura que estava a trocar os giradiscos, comprámos uns antigos, né? E comprávamos um disco ou outro na RMS, mas também sempre tivemos apoios. Tivemos apoios da RMS, tivemos apoios da Chaos Records de Portugal, que era uma editora de música eletrónica ligada a Vitisco, né? Portuguesa, que nos apoiava à distância, né? Algum apoio da mãe e do pai também, né? E fomos subsistindo nos primeiros anos.
Mas com profissionais da rádio também, isto já ajudou também a fazer alguma poupança?
Sim, sim. Não, nem tanto, assim, vamos assim dizer, não é? Nem tanto, não é? Mas pelo menos falo por mim. Mas eu acho que foi mesmo a paixão, não é? Foi a vontade de querer fazer, a vontade de querer nos ser discos profissionais, que nos arranjou um caminho, não é? Para onde vinham estas tais contribuições, não é? Que eram sempre necessárias para nos mantermos na altura. E é importante frisar aqui que na altura não haviam discos copiados. Ou seja, não havia os CD Masters sequer, ou estava numa fase muito embrionária, e tocar com vinis requeria mesmo comprar ou pedir emprestado, não é? Vamos assim dizer, era um processo um bocado mais complicado do que é hoje em dia, não é?
Dando continuidade em manter-se esta questão, todo o acompanhamento tecnológico, o desenvolvimento tecnológico, Paulo.
Sim, com certeza há uma grande evolução. Há coisas que nós vemos hoje que nem sequer sonhávamos, né? Na altura em que começámos. A fase da cassete foi mais de colecionar música, não como DJ. Nós começámos mesmo com vinil, né? Mas era muito diferente. era muito diferente. Chegámos a usar algumas músicas em bobine na rádio, porque queríamos estar um bocado também atualizados e nem sempre os discos nos chegavam com a rapidez.
É pela força do dinheiro, não pela arte do entretenimento musical, mas sim o dinheiro. Ganharam gosto pelo dinheiro e mantém-se como DJ 25 anos pelo dinheiro?
Não. Nunca, penso que nunca foi assim, nem para mim, nem para o Paulo. Acho que o dinheiro é uma consequência do bem fazer o nosso trabalho, não é? Não há nada melhor para um artista, ou para um fazedor de arte, né? Ou qualquer um outro cenário profissional, do que fazer bem o seu trabalho e ser remunerado, não é? Não vamos aqui dizer que vivemos do vento, não é? Mas a remuneração para mim, e penso que para o Paulo também, sempre foi uma consequência do bem fazer. Claro está que somos tidos e achados no mercado de DJs, há um preço a pagar por isso, não é? Então o próprio entretenimento é um negócio, não é? Não vá ficar só o dono da festa, de um evento grande ou pequeno, com os lucros todos do evento, sem partilhar com o artista, que muitas das vezes acaba por ser o artista a levar a maior parte do público, não é? Dos seus fãs.
Se o público tem agradecido o trabalho dos irmãos Ricardo e Paulo Alves e as instituições culturais do país, o Ministério da Cultura, os DJs reconhecem o apoio moral apenas, longe de serem pedintes. Qualquer financiamento nunca beneficiaram-se.
Institucional, financeiro não há, e não que eu esteja a pedir, atenção, porque eu acho que o artista também não tem que ser um pedinte. O artista tem que fazer a sua arte e fazer merecer a sua arte, e que daí venha o seu equivalente monetário, né? Vamos assim dizer. Mas o Paulo tem a experiência dele?
Sim. Acaba por ser um apoio mais moral do que outra coisa, não é? Claro que quando cruzamos com algumas pessoas ligadas ao Ministério da Cultura, notamos que há um reconhecimento pelo trabalho e ao longo dos anos vamos conhecendo pessoas, e isso demonstra um bocado esse reconhecimento, não é?
Mas o Ministério da Cultura pode criar facilidades, por exemplo, em conseguir aparelhagem, em conseguir financiamentos, enfim.
Exatamente, o que falta, penso, é o incentivo, não é? E depois agora estamos a viver uma fase complicada, não é? Por causa do mundo inteiro. Não é? Há aqui uma incógnita de como serão as coisas daqui para frente em termos de eventos.
Numa reclamação pelos artistas de quem é filho ou enteado no Ministério da Cultura, agora também Ambiente e Turismo, os DJs pedem melhorias no relacionamento. Ricardo Alves espera boa vontade política do Executivo.
Institucional, financeiro não há, e não que eu esteja a pedir, atenção, porque eu acho que o artista também não tem que ser um pedinte. O artista tem que fazer a sua arte e fazer merecer a sua arte, e que daí venha o seu equivalente monetário, né? Vamos assim dizer. Mas o Paulo tem a experiência dele?
Sim, acaba por ser um apoio mais moral do que outra coisa, não é? Claro que quando cruzamos com algumas pessoas ligadas ao Ministério da Cultura, notamos que há um reconhecimento pelo trabalho e ao longo dos anos vamos conhecendo pessoas, e isso demonstra um bocado esse reconhecimento, não é?
Mas o Ministério da Cultura pode criar facilidades, por exemplo, em conseguir aparelhagem, em conseguir financiamentos, enfim.
Exatamente, o que falta, penso, é o incentivo, não é? E depois agora estamos a viver uma fase complicada, não é? Por causa do mundo inteiro. Não é? Há aqui uma incógnita de como serão as coisas daqui para frente em termos de evento.
Os DJs irmãos Ricardo e Paulo Alves comemoraram 25 anos de carreira, celebrados neste sábado 25 de abril. 25 horas tocadas de música eletrónica num sistema Don't Stop, de casa para o mundo e nas mais variadas plataformas digitais. Pedro Dias, Voz da América, Luanda.
E hoje é domingo 24 de maio de 2020, esta emissão vespertina em português da Voz da América, disponível na internet em voaportugues.com. Espaço para a música, uma dupla romântica, e Iola Araújo e Eu Passo. Não há ninguém.
muitas voltas de amor contigo e dizer o quanto me orgulho em ser teu marido.
Lindo, pai.
Depois de tantos atropelos, estamos juntos. Vim repetir que o meu futuro é contigo, que apesar do teu amor sou teu amigo, que depois de tantos, tantos anos da vida, estamos juntos.
E não há ninguém que irá mudar o que a gente criou.
Recordamos que segunda a sexta podem ver no nosso site e também no Facebook 60 segundos de imagens noticiosas de África e do mundo. Encontra-nos em voaportugues.com. No Facebook, basta procurar-nos em Voa Português.
Angola Fala Só. Uma hora de diálogo sem barreiras, sem censura. Debate aberto e honesto. Falamos todos em Angola Fala Só. Pelo móvel, na rádio, no computador, no tablet. Conversas globais, assuntos locais. A paixão pela informação, na Voz da América em português, com a melhor companhia, a sua, às 17h30, de todas as sextas-feiras, com a Voz da América em português, Angola. Fala só!
E esta emissão vespertina em português da Voz da América, 24 de maio de 2020. Não esqueça, estamos na internet em voaportugues.com. Estamos também nas redes sociais, Twitter, Instagram e o WhatsApp. O nosso número é mais 1-908-652-4584. amigos ouvintes, olá, bem-vindos, um bom domingo para todos. Esta emissão vespertina em português da Voz da América, 24 de maio de 2020, na apresentação Ana Guedes, na produção está o Liu Sahilo. Pode seguir-nos em onda curta nos 13.630 e 17.655, onda média 1.530. Estamos na internet em voaportugues.com. Estamos em FM em São Tomé, através do retransmissor local da Voz da América. Estamos em Moçambique, em FM em Nampula, com a Rádio Encontro. Climane, a nova Rádio Paz. Estamos ainda em FM em Maputo, com a ZFM. Estamos também em FM em Pemba, com a Rádio Sem Fronteiras. Em FM escutam-se também na Guiné-Bissau, em Buba, com a Rádio Papagaio. Estamos com a Rádio Comunitária de Bafatá, na cidade de Bafatá. Estamos também na cidade de Gabu, com a Rádio Sitchanouk e a Leste FM. Em Bissau ouvem-nos através da Rádio Pijigiti, Capital FM. Em Cabo Verde estamos também em FM, com a Rádio Comercial e a Rádio Morabeza. Não esqueça, na internet estamos em voaportugues.com. Dentro em pouco, saúde, para aqui falarmos com a doutora Graça Matinha sobre um tema de saúde pública. Depois, a conversa com uma amiga ouvinte. Mas antes, vamos às notícias do mundo.
E neste domingo, 24 de maio, vamos atualizar as notícias que marcam a atualidade. Em Moçambique, o diretor-geral do Instituto Nacional de Saúde, Ilejani, anunciou hoje mais 26 casos de infecção do novo coronavírus, o dia em que maior número foi acrescentado ao total acumulado, que ascende agora a 194 casos. Há 51 casos recuperados e 100 mortes. Dos 26 casos de hoje, 9 pessoas não apresentam sintomas da doença e as restantes têm apenas sinais leves a moderados. Em Cabo Verde, o Ministério da Saúde revelou mais 9 casos positivos de coronavírus neste domingo, todos na cidade da Praia, elevando o total acumulado no país para 380 e mais 13 recuperados, que pelo quarto dia consecutivo são mais do que casos novos. O país registrou 3 óbitos e 155 doentes estão recuperados. Apenas a Ilha de Santiago apresenta casos ativos e é a única que está ainda sob o estado de emergência. A Guiné-Bissau registrou o primeiro caso na cidade de Gabu, aumentando para 1.114 o total de infectados, dos quais 42 foram recuperados. Há 6 óbitos. Atualmente, a doença registra-se no setor autónomo de Bissau, bem como nas regiões de Cacheu, Biombo, Bafatá e agora Gabu. Angola mantém os 61 casos de anteontem e São Tomé e Príncipe 291. O continente africano registra no total 3.246 mortos e mais de 107 mil casos de infecção. Na China, o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, advertiu que as alegações dos Estados Unidos sobre a origem do novo coronavírus coloca Washington e Pequim à beira de uma nova guerra fria. Em declarações a jornalistas hoje, Wang Yi afirmou que além da devastação causada pelo novo coronavírus, um vírus político está a espalhar-se pelos Estados Unidos, que aproveita todas as oportunidades para atacar e difamar a China, o que pode conduzir os dois países à beira de uma nova guerra fria. Fim de citação. Wang Yi respondia assim a acusações do presidente americano, que nas últimas semanas voltou a dizer que a China não informou o mundo do novo coronavírus a tempo, o que, a ter acontecido, segundo Donald Trump, evitaria a pandemia atual. Em Hong Kong, 2 dias depois do Partido Comunista Chinês anunciar no Parlamento que vai proibir manifestações no território, a polícia reprimiu com gás lacrimogéneo um protesto hoje contra o chamado Projeto de Lei de Segurança que Pequim quer impor na região. Milhares de pessoas participaram do protesto no centro de Causeway Bay, apesar da pandemia do novo coronavírus, depois do regime comunista ter apresentado na sexta-feira no Parlamento o projeto que prevê punir traição, subversão e sedição em Hong Kong. Os países ocidentais já condenaram o projeto do governo chinês.
Obrigada. Não esqueça, esta emissão pode ser escutada em direto na internet em www.voaportugues.com. Vamos agora falar de saúde com a doutora Graça Matinha. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. E convosco está a Ana Guedes e tenho comigo também a doutora Graça Matinha. Olá, doutora Graça, como vai?
Olá, Ana. Olá, queridos ouvintes. Eu estou bem. Espero que a Ana esteja gozada de boa saúde e os nossos ouvintes também.
E, doutora Graça, vamos hoje falar sobre diabetes. Diabetes que é uma situação vivida por milhões de pessoas
em vários estágios da vida. Há os jovens que vivem com diabetes e há os adultos que vivem com diabetes. Doutora, o que é a diabetes?
Olha, Ana, a diabetes é uma doença que é causada pela produção insuficiente ou uma má absorção de insulina. O que é insulina? Insulina é um hormônio que regula o açúcar do sangue e garante energia para o nosso organismo. Então, essa insulina tem a função de quebrar as moléculas do açúcar e transformá-las em energia para que as nossas células possam funcionar. Então, quando há um desregulamento na produção ou uma má absorção dessa insulina, isso vai se traduzir no aumento do açúcar no sangue, que é a diabetes, e que vai ter uma série de sintomas e também consequências para a saúde do indivíduo.
Doutora, há diferentes tipos de diabetes. Há diabetes de jovens, não é? Porque há diabetes 1 e a diabetes tipo 2. Quais são as grandes diferenças entre estes dois tipos de diabetes?
Olha, Ana, na verdade são três tipos principais de diabetes. Nós temos o diabetes tipo 1, que é uma doença crónica, essa não tem cura. E é uma doença que ocorre porque o pâncreas, que é o órgão responsável por produzir insulina, não produz insulina ou produz muito pouca insulina. E essa é uma diabetes que é bastante frequente na infância ou na adolescência. Muitas vezes nós vemos uma criança que não desenvolve, que é assim toda fraquinha, e nós temos que desconfiar que essa criança pode ter esse tipo de diabetes, que é o diabetes tipo 1. E depois nós temos o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 2 resulta frequentemente de maus hábitos alimentares e de sedentarismo. E esse tipo de diabetes é mais frequente nos adultos e nos idosos. Então, o que é que acontece nesse tipo de diabetes? Nesse tipo de diabetes, o pâncreas produz a insulina em quantidades insuficientes ou então o próprio organismo é resistente a essa insulina. Então, o açúcar no sangue permanece superior ao normal. E depois temos o terceiro tipo de diabetes, que é muito específico, de um período muito particular na mulher, que é a diabetes gestacional, que vai se caracterizar pelo excesso de açúcar no sangue durante a gravidez. E esse excesso de açúcar no sangue na gravidez é provocado por alterações hormonais, mas que geralmente desaparece depois do parto.
Doutora, nós estamos aqui a falar da insulina. O que é a insulina e qual é o papel da insulina no nosso organismo?
Olha, Ana, a insulina é uma substância, não é? Que é produzida no nosso pâncreas. O pâncreas é um órgão que se encontra aqui a nível da cavidade abdominal. E essa insulina, o seu principal papel é de transformar o açúcar que nós temos em energia. Esse aqui é o principal papel da insulina. Por isso mesmo é que quando nós temos problemas de produção insuficiente ou uma ineficiência na função da própria insulina, nós vamos ter o açúcar aumentado no organismo. E isto vai ter as suas consequências.
Doutora, quais são os sintomas que as pessoas podem sentir relativamente à diabetes? Há sintomas que as pessoas podem perceber ou é um acumular de sintomas que poderão levar, se a pessoa for ao médico e perguntar, que levem à descoberta da diabetes?
Olha, Ana, a diabetes é uma doença que normalmente cursa de forma bastante silenciosa. E quando a pessoa é diagnosticada de diabetes, muitas vezes já está em fase avançada de doença. E essa pessoa pode apresentar-se com vontade de urinar muito, e várias vezes ao dia, inclusive durante a noite essa pessoa acorda 2-3 vezes para poder treinar. E depois, a pessoa também sente uma sensação de sede constante. E também é uma pessoa que vai estar sempre a comer, tem sempre fome. E pode também, apesar de estar a comer muito, a pessoa perde bastante peso. E depois, numa fase mais avançada, começa a ter problemas de visão, não vê bem, tem uma visão turva, começa a sentir uma fraqueza intensa e também um cansaço, que começam a ser preocupantes. E existem alguns fatores de risco que aumentam aumentam o risco da pessoa desenvolver diabetes, como a questão da idade, uma idade superior a 45 anos, a obesidade, uma pessoa que seja hipertensa, uma pessoa que tenha o colesterol elevado, uma pessoa que tenha um histórico familiar de diabetes. São alguns fatores que aumentam o risco da pessoa desenvolver diabetes.
Doutora, portanto, nós vamos a médico, nós falamos destas coisas que nós estamos a passar, passamos muitas vezes a ir à casa de banho, temos muita sede. E como é que se deteta, de facto, o diabetes? É através de quê, doutora? O que é que o médico nos mandará fazer?
Olha, Ana, a primeira coisa, naturalmente, é que o médico vai conversar para tentar perceber um pouco mais sobre esses sintomas que a pessoa apresenta. E depois, se há suspeita de diabetes, há uma série de exames que vão ser feitos. Se um dos exames passa necessariamente por medir os níveis do açúcar no sangue. E para termos uma medida mais acurada do nível de açúcar no sangue, recomenda-se que a pessoa faça o exame em estado de jejum, para não viciar o resultado. Então, se essa pessoa tiver níveis acima daquilo que é o normal, aí temos quase certeza que essa pessoa pode estar diante de um quadro de diabetes. Mas se a pessoa tiver comido antes ou se não apresentar níveis elevados de açúcar, temos que pensar em qualquer outro distúrbio, outra doença que possa estar a dar esses sintomas. Mas tudo isso, naturalmente, tem que ser mediante o acompanhamento de um profissional que esteja preparado para diagnosticar esse tipo de situações.
Uma pessoa a quem seja diagnosticada diabetes, que tipo de tratamento se é dado, que tipo de prevenção, não é prevenção, uma vez que as pessoas já têm diabetes, mas em termos de controlar a diabetes, o que é que o médico aconselha, o que é que as pessoas têm que fazer durante o resto da sua vida? Porque normalmente quando se tem diabetes, é diabetes para o resto da vida, certo? A única coisa é controlar a diabetes.
É, exatamente, Ana. Bem, o tratamento do diabetes difere muito do tipo de diabetes, não é? Existe um tratamento para o diabetes tipo 1, que é aquilo que se diagnostica mais na infância. Existe um tratamento para o tipo 2 e também para um específico para o diabetes da gravidez. Mas o mais importante e que muitas vezes é recomendado é que isso tem a ver com a questão da alimentação. A pessoa tem que fazer mudanças importantes na sua alimentação, que vai passar fundamentalmente por ter uma alimentação equilibrada e que não tenha muito açúcar na alimentação. Há uma série de alimentos que vão ser prescritos pelo médico, mas todos eles visando diminuir a ingestão de açúcar dessa pessoa. Mas também há tratamento medicamentoso. Dependendo do nível ou em que a pessoa se apresenta, vai ser prescrito um medicamento específico que essa pessoa tem que passar a tomar. No caso, por exemplo, de diabetes tipo 1, essas pessoas, porque têm um problema que é a produção da insulina, essas pessoas são dependentes de insulina. Então, essas pessoas terão que fazer injeção de insulina praticamente todos os dias para essa insulina poder regular os níveis de açúcar no sangue. E nas pessoas com diabetes tipo 2, se já estiver numa fase muito avançada, em que os medicamentos por si só não controlam o nível de açúcar, também podem ter que passar a fazer insulina diariamente, que é uma, normalmente é uma injeção, que se aplica diariamente para poder nivelar os níveis de açúcar. E há outras medidas que é preciso ter em conta. A questão da prática de exercício diário, pelo menos 30 minutos por dia, ajuda bastante. A pessoa vai ter que passar a medir a glicemia quase todos os dias, ou frequentemente, para poder ter certeza de estar dentro dos níveis. E também, se apresentar outros problemas, tem que ser tratado esses problemas. Nós falamos anteriormente, por exemplo, da questão da pessoa apresentar-se com obesidade, com visão de turva. Então, todas essas questões terão que ser abordadas quando essa pessoa for fazer a sua consulta e começar o plano de tratamento. Mas, fundamentalmente, a questão da alimentação e, dependendo do grau do diabetes, a questão dos medicamentos é o que vai ser recomendado.
Isto, claro, para além de mudanças não só nos hábitos alimentares, mas também convém não fumar, porque se diz que a diabetes e o cigarro multiplicam até 5 vezes o risco de infarto. Portanto, aqui uma conexão, não é, que se tem que evitar. E outras coisas que também se pede às pessoas com diabetes é que façam uma boa higiene bucal. Portanto, doutora, por causa da glicose, dos açúcares, não é, que desenvolvem bactérias. Doutora, não sei se lhe aprazes alguma recomendação final para os nossos ouvintes em termos dos diabetes e em termos da saúde em geral.
Portanto, Ana, para aquelas pessoas que porventura tenham alguns dos sintomas que nós mencionamos anteriormente, eu ia recomendar que se dirigisse a uma unidade sanitária o mais rápido possível para poderem ser avaliadas e poder ter um diagnóstico. Porque quanto mais tempo as pessoas levam, mais assim se pode ser controlar esse diabetes. E depois, aquelas pessoas que já são diagnosticadas, eu ia recomendar que essas pessoas seguissem à risca as orientações médicas, porque quando não temos os níveis de açúcar descontrolados, podemos causar outro tipo de problemas no nosso organismo. Portanto, é muito importante seguir as recomendações, quer seja em termos de alimentação, quer seja em termos da toma diária de medicamentos, para poder ter uma qualidade de vida aceitável. E de uma forma geral, as pessoas têm que se cuidar, não é? E sempre que tiverem qualquer problema, buscar a unidade sanitária para poder ter acompanhamento médico.
E pronto, doutora, nós vamos despedir-nos então do nosso auditório, desejando a todos uma boa semana de saúde e cuidem da vossa saúde. Doutora, também para si, votos de uma boa semana cheia de saúde. E então, de hoje a 8 dias, aqui estaremos de novo. Até lá, então, um abraço, doutora.
Um abraço para si também, Ana, para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana. E até lá, vamos cuidar da saúde, que é bem mais precioso que nós temos.
Para o Clube do Ouvinte, Daniela Stresch, que traz-nos a artista plástica e grafiteira angolana Sarai Costa, uma conversa sobre grafite e as histórias que as obras contam.
Olá, aqui Dani Steski. Hoje eu converso com a artista plástica e grafiteira Sarai Costa. Ela tem 23 anos e desde 2016 faz trabalhos profissionais. A sua primeira obra, Roots, fica em uma rua da comuna Benfica, na província de Luanda. Para ver fotos do trabalho dela, não esqueça de visitar o site da Voz da América.
Seja bem-vinda!
Boa noite, bem, olá!
Sarai, algumas pessoas confundem o grafite com o vandalismo. Isso já aconteceu com você?
Eu disse, às vezes me meto nos diálogos quando ouço alguém dizer isso, e outras vezes não, porque já tive em situações que eu não quis, estar, situações machistas, porque eu vivo numa sociedade muito machista, então tem vezes que eu prefiro mesmo deixar de lado, ouvir apenas e não me meter.
Me fala um pouco das dificuldades que você enfrenta de fazer arte por ser mulher.
Quando eu faço sozinha, quando eu pinto sozinha, é mais assédio ou outras pessoas dizerem, é uma mulher, olha o que uma mulher está fazendo aqui, como é que uma mulher faz isso? Perguntas do tipo, como é que uma mulher pode estar fazendo isso? Como se dissessem, não, mulheres não fazem isso, só homens. Além de assédio, dessas perguntas machistas que fazem confusão, não digo que é uma dificuldade, mas é uma constante. São várias as pessoas, principalmente homens mais velhos aqui, que eu já conversei e já viram eu fazer alguma coisa, e me dizem, ah, como é que você pode, ou como é que você faz isso, se você não é um homem. Dificuldades aqui ainda não tem, mas tenho sempre esses ouvidos, ou isso daqui, ou isso dali. E me senti presa ou restrita por não conseguir ir num certo sítio fazer o grafite sozinha, por saber que sou mulher e que vou sofrer assédio. Vou estar lá à mercê de homens que não entendem que mulheres também são livres.
Quantas obras você faz por mês?
Isso depende. Eu posso estar produzindo sempre em sítios pequenos, cadernos, livros, plástico. O que eu encontrar é fácil em sítios pequenos, mas por mês não tenho uma estimativa. Mas chega a 10. É constante, é estar a desenhar, porque se tornou vida, né?
Você me contou que as suas obras sempre contam histórias de várias mulheres. E eu tenho agora duas fotografias e queria que você explicasse a história dessas duas obras. Vamos começar com Woman.
Eu tenho o punho de uma mulher com uma fita escrita Don't Cry e com um círculo que representa a ligação que as mulheres têm umas com as outras e as folhas que representam a simplicidade e a beleza da mulher. Woman foi criada num momento que eu tive perto de alguém que estava sofrendo agressões por causa do marido e decidi criar ela aqui para passar que a mulher é uma força, mulher tem força, que a mulher é uma essência forte mesmo sendo frágil, que a mulher consegue parar de chorar para lutar por aquilo que acredita que são os seus direitos, é aquilo que ela vive, que ela sente. Então, a Woman, ela traz muito disso. Traz pra, logo para a pessoa olhar para a Woman, tem que ver que eu sou mulher, não posso chorar. Chega de chorar, chega de me lamentar, está na hora de lutar, está na hora de agir, está na hora de correr atrás dos meus sonhos, dos meus objetivos. Eu sou mulher, eu também posso.
Agora me fala um pouquinho mais de The Future is Female.
É um grafite de uma boneca, da cabeça de uma boneca que está com dois puxinhos e dois olhos normais e um olho na testa que representa a sabedoria da mulher. E atrás tem um monte de números que representam datas que as mulheres lutaram, datas que fizeram manifestações, porque esse grafite fala e conta e vem para lembrar na mulher que ainda temos que lutar. Aquilo que as mulheres passadas fizeram, ainda tem que se fazer mais, porque ainda falta conquistar muita coisa. Nós ainda não conquistamos metade daquilo que nós temos que conquistar. Foi feito no dia 8 de março, né? Num domingo, claro. porque aqui em Angola não teve nenhuma manifestação, não teve nada, então eu decidi sozinha pegar aqui e fazer um grafite que dissesse: mulher, ainda temos que lutar.
Sarai, dá para viver de arte em Angola?
Dá.
Quais são seus planos para o futuro?
Tornar minha casa numa galeria. Quem sabe fazer uma exposição individual.
Interessante. Claro que a gente tem que esperar o coronavírus terminar, mas a gente também tem que planejar, né? A vida não para, né? Uma hora a gente vai voltar a uma certa normalidade.
Realmente. Então, aproveitar esse tempo para organizar as ideias, ver o que casa e não casa com as ideias. Para depois, quando passar, colocar em prática.
Já estamos chegando aqui ao final da nossa entrevista e quero saber se você tem uma mensagem para quem está nos vendo, nos ouvindo.
Espero que estejam a ficar em casa e só saiam quando realmente for necessário. Para as mulheres, temos que nos unir mais, temos que estar mais uma para a outra, temos que ser cada vez mais e mais e mais cuidadosas conosco, com a nossa essência, com aquilo que nós queremos. Deixar a sociedade machista destruída sem destruir os homens, claro. Porque a nossa luta não é com o homem, a nossa luta é com a sociedade, aquilo que foi passado de geração a geração. Então, mulheres, temos que nos erguer para lutar contra isso.
Falou muito bem. Sarai Costa, foi um prazer tê-la aqui na Voz da América.
Prazer tudo meu.
Obrigada, Dani, por escolha da Sarai Costa. Vamos ficar aqui com Tash Sultana e Jungle. Ouvintes, nos despedimos. Foi a emissão vespertina de 24 de maio de 2020, domingo. Amanhã voltaremos ao vosso contacto com mais uma emissão vespertina de serviço em português da Voz da América. De todos se despede Ana Guedes e o Lio Sahilo. Amigos ouvintes, um abraço. Até amanhã.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.